Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Paulo Roberto Constantino, falar sobre a obra Apreciação de Gêneros Musicais na Escola, Possíveis Percursos. Esse livro está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, dentro do programa Própria Rede Digital, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação aqui da Universidade. Paulo, em primeiro lugar, parabéns pelo livro. Eu queria que você contasse aí como é que surgiu um pouco esse projeto, é um tema que te acompanha já desde a graduação, por que que você escolheu esse tema, como é que foi o desenvolvimento?
Na verdade, esse tema, ele me acompanha desde a minha graduação. Eu sou graduado em música e mais tarde, quando eu fui em direção ao mestrado, essa necessidade pelo trabalho com os gêneros musicais acompanhou o meu percurso e, por consequência, a minha pesquisa. Por verificar que nas escolas o tema da apreciação musical era muitas vezes renegado, né? Então você tem a perspectiva da execução, da performance, da composição, da improvisação, e a apreciação acaba ficando em segundo plano, mesmo sendo a atividade musical mais imediata, aquela com que as pessoas têm mais contato no seu dia a dia. Daí nasceu a necessidade da pesquisa e, por consequência, agora um livro também.
Você conduziu a pesquisa em que direção, para quem não teve acesso ainda ao seu trabalho?
Bom, a pesquisa, na verdade, foi uma intervenção realizada em duas escolas, duas escolas públicas, e durante um ano e meio, mais ou menos, a gente conseguiu, não só através da pesquisação, trabalhar com os alunos uma série de gêneros musicais variados. Então, o que eu estou chamando de gêneros aqui é o que as pessoas normalmente chamam de ritmos, o ritmo do jazz. O nome disso, na verdade, é o gênero, né? Então, o gênero musical do jazz, do samba, do rock, trabalhado com os nossos alunos de ensino médio e da educação básica. Então, o percurso todo da pesquisação resultou depois numa série de eventos sistematizados, que são as sequências didáticas nos moldes da Escola de Genebra, para a gente poder organizar as atividades de apreciação dentro da escola. Então, entendendo que a escola é um ambiente onde esses gêneros musicais eles circulam, né, seja no iPod, nos MP3, celulares dos nossos alunos, e essa discussão pode ser feita, né, dentro não só das aulas de artes, mas dentro também de outros projetos que as escolas de educação básica desenvolvam.
É, quando você fala em apreciação musical, Paulo, até para quem não é tanto da área, exatamente qual que é o conceito? Quer dizer, o que vem a ser essa apreciação musical, que, como você disse, a gente faz o tempo todo meio sem saber também, né?
Pois é, na verdade, assim, como eu mencionei antes, a educação musical ela é fundamentada em três atividades básicas, né? A performance, que é a execução, ou seja, você tocar um instrumento, cantar. A composição ou a improvisação, que é a criação musical, seja refletida ou instantânea, e a apreciação, que é o ato de escutar, mas não uma escuta indistinta, uma escuta imparcial. É uma escuta comprometida com aquilo que se está ouvindo, com a atenção naquilo que se está ouvindo. Então, todo o trabalho de apreciação, que nós chamamos, está voltado para esse tipo de preocupação em escutar a música e compreender os fenômenos musicais, compreender o que está acontecendo. E não só o que está acontecendo ali imediatamente, mas o que está por trás disso, as consequências musicais, as consequências extramusicais também desse evento que o ouvinte está apreciando. Então, é essa atividade que nós estamos chamando de apreciação musical nesse contexto da educação musical, né?
Quando você fala no, até no subtítulo do livro, Impossíveis Percursos, que percursos que são esses?
Os possíveis percursos têm a ver com as sequências didáticas que foram elaboradas no caminho da pesquisa. Lembrando que a ideia de sequência didática ela está relacionada na educação com os gêneros textuais. Você tem os autores da Escola de Genebra falando em gêneros textuais e na aplicação desses gêneros textuais na escola. Então, a partir dos anos 90, nas escolas do Brasil, nós vamos ter uma série de eventos e de pesquisas acontecendo em direção à aplicação, à discussão e à execução de sequências didáticas voltadas aos gêneros textuais, à língua, ao ensino da língua portuguesa. E o que nós tentamos fazer foi uma transposição desse conceito de sequência didática dos gêneros textuais em direção aos gêneros musicais, que têm, obviamente, as suas particularidades. Nesse percurso, nós geramos alguns tipos de sequências didáticas que podem ser naturalmente analisadas e replicadas depois em outros contextos, ou adaptadas de acordo com a necessidade dos professores.
É, nesse sentido é muito interessante, porque esse processo ele se dá na prática de que maneira?
O professor, normalmente, ele vai para a sala de aula e ele tem uma perspectiva solitária. Nós temos aí poucos professores que normalmente trabalham a música em sala de aula, mesmo os professores das artes, da educação artística, eles são formados normalmente nas artes visuais, são formados no teatro. Então nós temos poucos professores especialistas nas escolas. E mesmo os especialistas, eles têm uma dificuldade muitas vezes por serem sozinhos, né? Não tem com quem dialogar dentro da sua própria escola. E a nossa ideia, na verdade, era organizar uma série de atividades que permitissem ao professor trabalhar um pouco com seus alunos na educação básica, especificamente com essa apreciação musical. Então, nós temos exemplos de como trabalhar com o samba na escola, como trabalhar com o jazz, como trabalhar com o rock. Então, nós separamos alguns gêneros principais e mais comuns para que o professor tivesse a oportunidade de refletir e poder adaptar isso ao seu contexto, poder levar isso para a escola. E aí tem uma série de atividades que são organizadas, são recomendadas no livro, com essa finalidade, com esse intuito.
É, para exemplificar um pouquinho, que atividades são essas?
Essas atividades de apreciação, elas podem começar desde em primeiro lugar, com a própria apreciação, né, propriamente dita, passando depois para atividades de discussão, de manifestações corporais dos nossos alunos, através de movimento, através de recursos de dança, através do debate e da reflexão em grupo. Então, como forma do professor colher sinais externos de uma percepção que é muito pessoal, que é muito interna, né? E é uma forma de nós tentarmos avaliar o que os alunos reconhecem e aprendem através daquela apreciação musical. Então, é uma série de atividades organizadas para que o professor não só aplique nesses momentos de apreciação situações de avaliação para ele poder colher informações, mas também que ele possa verificar que níveis de competência, de habilidade esses alunos adquiriram em termos de apreciação musical, né?
Você sente que nos últimos anos, na última década, vamos colocar assim, essa questão ela é mais presente na escola, pelo menos a discussão se tornou mais evidente, até mesmo na área acadêmica, há mais trabalhos que pesquisam esse assunto?
Olha, a discussão da música na escola, ela volta à tona, especialmente depois da aprovação da Lei 11.769, de 2008, que institui novamente a música nas escolas de educação básica. E naturalmente a lei foi promulgada, mas na verdade não houve nenhum tipo de acompanhamento mais sistemático da parte dos governos federais, estaduais, no sentido de organizar essas atividades do professor dentro da sala de aula. Quando você olha para os referenciais curriculares nacionais, estaduais, você tem descrições muito genéricas sobre o que deve ser abordado em sala de aula no campo da música. Então, a tentativa nossa no livro é também organizar, junto com o professor, com o leitor do livro, esse pensamento sobre que tipo de atividade pode ser desenvolvida, quais são os gêneros mais adequados, se é que existem gêneros mais adequados para se trabalhar em sala de aula, e possíveis caminhos que o professor poderia desenvolver através dessas sequências didáticas, né? Que são atividades já organizadas para que o professor possa, em outro momento, adaptá-las ou replicá-las também. Então, a discussão sobre a volta da música para a escola coincide, muito provavelmente, mais fortemente, com essa questão da lei de 2008, que retorna a música às escolas, ainda que de uma forma que as pessoas ainda não têm uma ideia exata de como isso vai ocorrer, né? É o que nós temos visto aí nos sistemas educacionais, de forma geral.
Particularmente, qual que é a tua percepção de como isso deve ser feito?
Olha, nós temos, em primeiro lugar, nós temos um déficit sério de professores que poderiam trabalhar com música na escola. Então, e eu não me refiro só aos professores especialistas, graduados ou formados em música de alguma forma. Então, em primeiro lugar, o que eu entendo que é necessário é uma formação continuada, se possível, para os professores que já estão atuando. Então, nós temos professores especialistas da área de arte, temos professores generalistas que estão especialmente no ensino fundamental e no ensino infantil. Então, nós precisamos começar com algum tipo de formação para esses professores. E, naturalmente, que no segundo momento a gente possa ter também o professor de música dentro da escola. Infelizmente, essa parte que regula a questão do profissional de música na escola não foi contemplada na lei de 2008. Então, é um processo que no Brasil ainda não é muito claro sobre como isso vai acontecer, como a música vai voltar, de fato, para as escolas, especialmente das escolas públicas.
Né? A tua visão disso, a tua percepção, na verdade, isso vai se dar de que maneira? Você acredita, até por acompanhar isso de perto? Esse processo ele vai correr em que direção?
Olha, já tem caminhado em direção, em primeiro lugar, a contemplar professores que já estão em sala de aula, já estão contratados pelos sistemas educacionais. Então, você tem os professores graduados em arte, em educação artística, assumindo esse papel dentro das escolas de educação básica. Um outro caminho que eu acho que é possível é você ter algum tipo de formação pedagógica para músicos experientes, músicos que já têm uma bagagem, uma experiência, na verdade, com a música, que poderia ser feita em nível técnico e depois, mais tarde, em nível superior, para poder suprir essa demanda, que é uma demanda bastante significativa no Brasil e pelos quais ainda nós temos poucas formas de responder nesses próximos anos, de maneira imediata. Então, talvez esse tipo de formação a músicos mais experientes e a formação continuada dos que já estão atuando seja o caminho que a gente acabe adotando aqui no país nos próximos anos.
Você continua pesquisando esse mesmo assunto no momento, dando continuidade a essa pesquisa? Sim, ou você mudou um pouco de foco?
Não, nesse ano de 2013, nós estamos começando o doutorado agora lá na Unesp de Marília. E o foco da pesquisa agora é ampliar o escopo desse trabalho para toda a educação básica, né? Então, porque nesse primeiro momento, essas sequências didáticas, esse material foi produzido para o público do ensino médio, que é o público que nós identificamos que tinha, na verdade, menos oportunidades de material didático, de trabalho especificamente com a educação e apreciação musical na escola. Então, a nossa ideia agora é expandir esse trabalho para toda a educação básica, o ensino infantil e fundamental, produzindo daí uma série de sequências didáticas e ampliando a discussão do trabalho, o aprofundamento da pesquisa. Isso vai ser feito agora nos próximos anos também.
Essa é uma área que existe hoje bastante bibliografia ou é uma área carente ainda? Pensando inclusive em alunos, né, que estão nos ouvindo, de graduação, de pós-graduação, existe ainda um campo virgem aí para se pesquisar, para se refletir?
Olha, a pesquisa em música ela é expressiva no Brasil no momento. Ela vem se desenvolvendo através dos programas de pós-graduação, inclusive aqui da Unesp, não só os diretamente ligados à música, como os ligados à educação. E essa é uma tendência que nós temos visto aí nos últimos anos no Brasil. O que me parece ainda um pouco defasado é a questão da produção de material específico sobre a apreciação musical. Nós temos no Brasil, na verdade, atualmente cerca de 3 ou 4 publicações que citam a questão da apreciação musical em sala de aula, da escuta inteligente ou a escuta ativa, que nós chamamos também, em relação às crianças, especialmente de ensino infantil e fundamental. Então, nessa perspectiva de ensino médio, acredito que o nosso material ele é inédito, porque ele vai além do levantamento das preferências do jovem em relação à sua escuta, aos gêneros preferidos, que é um trabalho que já existe também, no sentido de produzir esse material, essas sequências didáticas, e produzir um material que possa ser utilizado no contexto da sala de aula. Então, nesse aspecto, são poucos materiais, na questão da apreciação, especificamente do ensino médio. Mas, do ponto de vista geral da música e da pesquisa, nós temos uma tendência de crescimento em todo o país.
Pessoalmente, esse assunto, você mencionou que desde a graduação ele te interessa, mas você começou a se voltar para ele por algum motivo especial? Essa questão do ensino de música, da apreciação musical, ele chamou a atenção, por quê? Você consegue, refletir um pouquinho sobre isso?
Sim, eu acredito que, pela minha experiência, eu trabalho com música desde meus 13 ou 14 anos. E primeiro dando aulas informais, depois, mais tarde, fui à graduação, me tornei professor de música. E quando eu vou para a sala de aula, daí, nos sistemas oficiais, nos sistemas educacionais, públicos, a gente acaba descobrindo assim que existem alguns gêneros musicais que são mais valorizados do que outros. Normalmente, os gêneros considerados sérios ou cultos, né? A música de concerto, também chamada de erudita, ou alguns gêneros populares, que são considerados talvez até mais refinados por alguns, como o jazz, e são esses gêneros que o currículo oficial e a própria formação dos professores acaba encaminhando os nossos alunos. E muitas vezes é difícil você trabalhar com o seu aluno de educação básica diretamente esses gêneros mais complexos, ou esses gêneros que estão, não são necessariamente mais complexos, mas estão um pouco mais afastados do cotidiano dos nossos alunos. Então, desde o começo do meu trabalho como professor, como docente, eu tinha essa preocupação em aproximar os meus alunos, de fato, de todo tipo de música, né? Não apenas daquilo que é veiculado na mídia de massa, naquilo que é veiculado no cotidiano da internet, da televisão, mas que eles tivessem acesso a todo tipo de experiência. Isso é uma coisa que sempre pautou o meu trabalho como professor, independente de ter trabalhado desde o ensino infantil e fundamental até na educação profissional de músicos que vão atuar depois no mercado de trabalho. Então, essa é uma preocupação que eu levei para o meu trabalho como professor e percebi naturalmente que isso ocorria em outras situações também. Os professores, mesmo quando eles desejavam trazer outros gêneros musicais para a escola, eles encontravam essa dificuldade. Quer de ter um interlocutor com que eles pudessem conversar e trocar informações, quer dos materiais didáticos que há 10, 12 anos atrás no Brasil vinham sendo bastante escassos, então na última década e meia aí você tem um movimento significativo de produção de material didático também para o ensino de música, para a educação musical aqui no nosso país. Então, acho que a partir dessa preocupação, a nossa pesquisa ela se encaminhou naturalmente. Ela teve um percurso muito, muito natural. Foi muito fácil para mim pesquisar esse tipo de coisa, porque era uma coisa que naturalmente me interessou desde o começo da minha carreira.
Para terminar, eu queria te pedir uma reflexão sobre o projeto do próprio APG Digital, no sentido desses livros que eles ficam gratuitamente disponíveis para download, quer dizer, para pessoas do Brasil todo e de outros países, naturalmente. É uma forma, você interpreta, da universidade devolver para a sociedade o investimento que é feito. Qual é a tua percepção desse projeto?
Olha, eu acredito em primeiro lugar que eu sou suspeito para falar porque eu sou um consumidor do trabalho da pós-graduação e do programa. Eu costumo baixar os livros, costumo utilizar esses livros nos meus trabalhos e quando eu tive a oportunidade, naturalmente, de publicar meu livro pelo programa, eu tive um interesse imediato e fiquei muito feliz depois por ter conseguido, né, ter levado a cabo essa possibilidade. Então, eu considero uma forma democrática de você permitir o acesso ao conhecimento, àquilo que é produzido na universidade. Então, fazer com que os textos acadêmicos circulem de maneira mais fluida, mais fácil também, não só dentro desse meio acadêmico, do público interessado na pesquisa, na pós-graduação, mas também as pessoas naturalmente interessadas na área de educação, na área musical, com fácil acesso, através do e-book. Considero um programa naturalmente muito interessante e muito proveitoso. Eu acho que democratiza o acesso a essa informação e facilita o acesso a essa informação, uma vez que junta todo esse material no mesmo portal, debaixo do mesmo selo e com a qualidade que nós conhecemos já do selo da cultura acadêmica, né?
Perfeito. Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com Paulo Roberto Constantino, falando sobre a obra Apreciação de Gêneros Musicais na Escola, Possíveis Percursos, e esse livro que sai com o selo da Cultura Acadêmica no programa Própria Rede Digital, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação aqui da Universidade. Paulo, parabéns pelo livro e espero voltar a falar com você em breve com outros projetos, tá bom? Grande abraço.
Ok, muito obrigado, um abraço, até
Tchau.
mais.